São 8:35, 8:35, e como todas as segundas-feiras, ele está aqui. Doutor Fernando Bezerra está à nossa disposição. Você que está aí ouvindo o programa, já pode mandar pergunta para Dr. Cícero, que é oncologista, e também nessa parte dermatológica, ele responde. 9185-1911 é o WhatsApp da Arari FM, Dr. Fernando Bezerra. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui para começar a semana com o pé direito, né, Roberto?
Eu entrevisto tanto médico aqui, rapaz, que eu ia chamando o Dr. Cícero.
Mas é um cara, gente boa, a gente se senta lisonjeado.
Eu falei em dermatologia, né? Aí me veio a cabeça aqui, o nome do Dr. Cícero Inácio, que é nosso amigo lá. E era de José do Norte também, né?
É nosso conterrâneo.
É, exatamente.
Né? Conheci ele lá.
E ontem, como é que foi, doutor Cícero? Aliás, doutor Cícero, doutor Fernando, como é que foi Argentina e França? Tava torcendo?
Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Que jogo.
Que jogão, né?
Há muito tempo eu não havia assistido um jogo tão bom como aquele, viu?
E o interessante, doutor Fernando, é que a França teve a chance nos pés lá no finalzinho do jogo de virar o jogo e acabar.
Foi.
E o goleirão fez uma defesa.
Rapaz, e o Mbappé também jogou bola demais, né? Messi também, mas o cara com 23 anos fazer 3 gols na final da Copa do Mundo
vai ficar na história.
Vai ficar na história, com certeza.
Nem Pelé fez isso, né?
Nem Pelé fez isso.
Bom, agora, o Messi já tá já aí caminhando aí para o final de carreira e a Mbappé ainda vai ter mais tempo, né, de conquistar. Então,
eu acho que ele joga mais 2 Copas ainda, pelo menos, em alto nível, né?
O Mbappé.
Mbappé. São 23 anos, né, Roberto?
O Messi disse que ia largar para lá, mas agora, depois da conquista, disse que não vai querer continuar ainda na seleção.
Outra Copa para ele em alto nível é difícil, né? Pode ser que aconteça com o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, né? Que amargou o banco agora na última Copa, né? Fica complicado um cara daquele no banco de reserva.
Né? Agora aí, Cristiano Ronaldo já era, não vai ser campeão do mundo, né? Agora ficou, o Messi conseguiu, ficou Neymar. Neymar vai ser a última, vai ser a que vem aí, né?
Que merece também uma Copa, viu?
Merece.
Joga
também.
Muita bola, é craque. Tem os prós e os contras, né? Muitos gostam, outros odeiam, é normal. Mas é um cara também que é fora de série. Merece uma Copa também.
É. Bom, doutor Fernando Bezerra, o assunto aqui é saúde, né? Vamos falar de saúde. Mas mesmo assim, né? A questão do esporte é muito bom. Isso aí é salutar, a gente tá conversando aqui. Bom, a primeira pergunta aqui é da Ercília Ribeiro. Ela pergunta aí, doutor Fernando, depende da genética, a questão. Ela mandou uma pergunta aqui bem colocada, mas mais ou menos que eu entendi aqui, ela pergunta o seguinte: quais os tipos de doenças que dependem da genética para avançar?
Pronto. Foi bom ela falar isso, porque a genética hoje se fala muito em genética, né?
Dona Ercília Ribeiro.
Pronto. Primeiro um bom dia aí pra Dona Ercília. Vou abrir aqui um parênteses. A outra equipe do bloco, né? Mandar um abraço hoje também pra Michelin, Eliane, né? Renan novamente, que tá lá todos os dias, mas pra todo mundo, né? Eu não vou ficar citando o nome de todo mundo, porque senão, né, a gente esquece. Mas o pessoal lá é muito querido, a gente gosta muito do.
E o bom é que escuta o programa, né?
E escuta o programa, viu, viu, Roberto? Todo mundo é seu ouvinte. Mas a Dona Ercília aí, Dona Ercília, é o seguinte: algumas doenças são doenças genéticas, propriamente dita. São doenças que são herdadas e que realmente. Tem esse cunho exclusivamente genérico. Outras doenças, para não dizer a grande maioria, né, existe o que a gente chama de predisposição genética, Roberto. Então, algumas pessoas, por exemplo, doença cardiovascular, o histórico familiar é muito importante. Algumas pessoas têm tendência a ter, por exemplo, alteração de colesterol, de triglicerídeo. Né? Então, outras têm histórico familiar de infarto na família. Então, há uma predisposição, mas além da questão genética, também tem a questão ambiental. Então, se você fuma, se você é sedentário, se você é obeso, se você se alimenta mal, você aumenta o risco de desenvolver, por exemplo, uma doença cardiovascular. No caso do câncer, o raciocínio também é semelhante. Existem alguns tumores, Roberto, por exemplo, o protótipo, eu vou falar de um exemplo, porque veio à tona que foi o da Angelina Jolie, né? Ela tinha uma mutação de um gene chamado BRCA. Ela tinha uma mutação desse gene, era o BRCA2. E esse gene, ele está extremamente relacionado com câncer de mama, câncer de ovário, câncer colorretal, câncer de pâncreas e um tipo específico de tumor de tireoide que é mais raro, tá certo? Porém, o que é que a Angelina Jolie fez? Ela teve o tumor jovem, ainda, ela teve a detecção do gene, ela fez o que a gente chama de mastectomia profilática, que nesses casos se aplica, né? Mastectomia profilática. Então ela retirou as duas mamas e retirou os dois ovários, né? Fez a mastectomia profilática e a oforectomia profilática. Por quê? Porque ela sabia que tinha um gene no seu corpo que estava mutado e que ela cedo ou tarde iria desenvolver a neoplasia, porque a gente chama isso de penetrância, né? A mutação do BRCA tem um gene de altíssima penetrância. Vou dar um outro exemplo. Existe uma doença chamada polipose adenomatosa familiar, que a pessoa desenvolve múltiplos pólipos mesmo no cólon, no intestino grosso. E esses pacientes, a gente faz a retirada do intestino grosso de forma profilática, a gente chama de colectomia total. A gente faz a protocolectomia total, retira o reto médio, o reto alto e o cólon. Por quê? Porque esses pacientes, 100% deles vão desenvolver, ainda jovem, câncer de cólon. Câncer colorretal.
Antecipa, né?
Mas são casos raros, tá certo? No caso do câncer, apenas 3% de todas as neoplasias, elas são determinadas pela genética. Agora, a genética, ela influencia muito, né? Associada a sedentarismo, obesidade, a questão alimentar, né? Então, por isso que a gente orienta um estilo de vida saudável, né? Foi muito boa essa pergunta dela, porque ela é bem, né? É ampla, mas bem a ampla. Gente consegue esclarecer muitas dúvidas aí.
Muito obrigado aí a nossa ouvinte, dona Ercília. Tem aqui de Trindade, rapaz. Roberto, manda um abraço aí para doutor Fernando Eliane, de Trindade. Sim, paciente, sim. Que é paciente do senhor.
É nossa paciente. Paciente se tornou amiga também, ela e o esposo.
Um abraço, Eliane. Tem aqui Roberto. Cadê? Vamos. É a Fátima, dona Fátima. Pergunta aí, doutor Fernando, se é normal perder peso sem fazer exercício. Ih, então tem alguma coisa errada, né, Geraldo?
Existem, perder peso não necessariamente é só a questão de exercício, né? Mas assim, a perda de peso de forma, vamos dizer assim, quando você não tem um motivo para explicar, entendeu? É importante que se investigue. Por exemplo, quando eu estava fazendo a residência de cirurgia oncológica, Roberto, eu perdi no primeiro ano 10 quilos. 10 quilos, meu irmão. Agora sim, porque era
puxado,
assim,
né?
Puxado. Eu não tinha tempo de comer. Chegava 4 da manhã no hospital.
Mas sempre, aí tem uma, né? Explicação, né?
Isso. Mas aí eu nem me preocupei. Mas se não há uma explicação, é preciso que ela procure um médico, tá certo? E que faça uma investigação. Que não necessariamente a perda de peso não necessariamente é doença neoplásica, né? Pode ser uma doença endócrino-metabólica, por exemplo, um hipertireoidismo, né? Pode ser uma doença desabsortiva do intestino, enfim, é preciso que se faça uma consulta para identificar essa perda de peso aí.
No meu caso, eu comecei a perder peso aí há 4 anos atrás, e aí quando lá passamos o Natal lá na casa do papai, a minha irmã foi tirar aqui, né, o sangue para ver a questão da glicemia, deu 395, eu não sabia o que era.
Isso,
diabetes.
Exatamente.
Cheguei aqui, aí a doutora Suela disse, é diabetes, meu filho. Primeira coisa, ela disse, olha aí, a questão é a impotência sexual, aí eu digo, pela caridade, rapaz, mas...
Aí você já tratou logo, né?
Estamos escapando. Tem aqui a ouvinte, mandou áudio, né? Vamos identificar o 20, final do telefone 6493, não tem o nome não, né? Mas vamos ouvir aqui a pergunta dela, se realmente for para doutor Fernando Bezerra. Vamos ouvir.
Bom dia, doutor Fernando. Doutor Roberto, eu queria que você fizesse uma pergunta, puta social, para doutor Fernando, para ele me responder uma pergunta. Meu nome é Ivanete. Eu queria saber qual o motivo de, às vezes, o meu reto ficar inflamado e eu ficar assim, tipo, entanguida, cheia de gás. Fiquei tipo como eu tô privada. Eu queria saber qual era o problema de sair. Queria que ele me respondesse, por favor.
Pois não, dona Ivanete. Ele escutou aqui, doutor Fernando.
Dona Ivanete, primeiro eu agradecer pela pergunta, né? Mandar um bom dia para a senhora aí, um ótimo início de semana. Dona Ivanete, veja só, da forma como a senhora fala aí, existem vários motivos. É como é o que eu sempre digo, né Roberto? O diagnóstico é uma coisa bem ampla. A senhora precisa ser investigada, né? Porque ela falou a questão de inflamação retal, foi isso?
Foi isso.
Inflamação retal e constipação. Então a senhora precisa ser examinada, a gente precisa olhar, porque veja, pode ser hemorroidas, pode ser alguma doença inflamatória intestinal, pode não ser nada.
Pode caso do homem, podia ser próstata, né?
Exatamente, pode ser síndrome do intestino irritável. Existe tanta coisa, Roberto, às vezes até constitucional dela, não em relação à inflamação do reto, mas a gente sabe que tem pessoas que o time do intestino é diferente, né? Tem gente que passa 4, 5 dias sem ir ao banheiro e está excelente. E tem outras pessoas não, que se não forem todo dia, começa a realmente ter incômodo, né? Se sentir empachado. Então, dona Ivonete, a gente precisaria examinar a senhora, né? Ver direitinho se a senhora não tem nenhuma afecção ali, nada anatômico. E possivelmente fazer um exame complementar, talvez uma colonoscopia, para a gente garantir que não há nenhuma lesão, a depender da idade da senhora, para poder fazer um diagnóstico, tá certo? Porque com as informações que a senhora nos passou, fica muito difícil. Vamos dizer assim, aí a gente tem um amplo leque de diagnóstico diferencial. E que a gente, para dizer fica. A gente vai incorrer num erro, com certeza, né, Roberto?
Verdade. Bom, são 8h48, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença de doutor Fernando Bezerra, oncologista. E na próxima semana, doutor Fernando, nós vamos entrar aqui num assunto, né? Que é a questão do dezembro laranja, né? A prevenção do câncer de
pele. Isso é muito importante. E só fazer um adendo aqui, eu queria mandar um abraço especial hoje para a irmã Fátima Alencar, que ontem foi o aniversário dela.
Rapaz, então parabéns, irmã Fátima. Ela não fala nada para ninguém, pois não faz bolinho, rapaz, nem nada.
Eu ontem também na correria, quando eu fui ver, era tarde, não consegui falar com ela, mandei mensagem, né? Estava fora de área o telefone dela. Mas mandar um abraço para ela aqui, dizer que é uma pessoa que tem feito muita diferença aqui na saúde da região.
Revolucionado, né?
Fica nosso grande abraço aí para ela.
Parabéns, irmã Fátima. Doutor Fernando, Feliz Natal.
Para você também, Roberto.
Para semana.
E aos ouvintes.
Aliás, na segunda-feira é feriado, rapaz. Ele não vai estar aqui, não. Está em Petrolina, então fica para outra segunda. Não. Que também é feriado. Por causa do ano novo.
Mas não tem problema, a gente se encontra o ano que vem.
Agora, na segunda-feira do ano novo, eu vou estar aqui. Aí é feriado, se o senhor quiser já deixar certo, a gente vem também. Se não, a gente deixa
para. Deixa para o ano que vem.
Deixa para o ano que vem. Obrigado, doutor Fernando.
Um grande abraço, Roberto. Um grande abraço. Abraço aos ouvintes aí, ótimas festas para todos nós aí.
Amém. Bom, são 8h50, vamos ao último intervalo, depois tem Fredson Paiva, homem do Rota 903.
Estamos apresentando Araripina Urgente.